quarto árbitro.
O nosso convidado de hoje, apesar de jovem, já conta com uma vasta experiência no mundo do jornalismo. Atualmente é repórter na Sport TV. Ivo Costa é o nosso convidado desta edição do Quarto Árbitro. Ivo, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Meu nome é Luís Guedes e a nossa comentadora residente é a Filipa Miranda. Pegando no tema Quarto Árbitro, o Ivo foi um dos precursores do programa. Qual é a sensação de uns anos depois voltar a esta casa onde foi um bocado precursor?
Olha, obrigado antes de mais pelo convite. Quando o recebi fiquei muito contente, porque percebi que o quarto árbitro ainda estava vivo. E quando nós o criamos, na altura, eu, o André Viana e o Ricardo Bastos, criamos precisamente com este objetivo que, passado uns anos, isto pudesse acontecer, ou seja, que o projeto pudesse continuar. Percebi que houve umas paragens em alguns momentos, mas no fundo a alma do quarto árbitro está aí, e eu acho que é um bom ponto de partida para quem está a estudar jornalismo. Para nós foi uma boa escola, um bom tubo de ensaio, se lhe puder chamar assim. Fizemos coisas muito interessantes na altura. Tentamos arrojar, fazer coisas que... sair um bocadinho da margem de conforto, fazer coisas que achávamos que não íamos ser capazes de fazer e conseguimos, outras não. Entrevistar pessoas que admirávamos. E, no fundo, hoje em dia, de vez em quando, confesso-vos que às vezes, em brincadeira, em tom de brincadeira, tanto eu como o André como o Ricardo, olhamos para trás, vamos buscar alguns momentos do histórico do quarto árbitro, do nosso início, e às vezes ainda olhamos para aquilo com muito carinho. Algumas entrevistas que foram feitas, algumas peças, e comparamos com aquilo que fazemos hoje em dia. Eu estou na área de jornalismo, o André está agora na área da assessoria, é diretor de comunicação do Sporting de Braga, o Ricardo está no estrangeiro, no Luxemburgo neste momento a trabalhar, e olhamos para aquilo como um filho, basicamente. Por isso estou muito feliz, para regressar à pergunta, muito feliz por estar aqui convosco, e é uma honra, voltarei sempre que entender.
Explorando ainda a fase inicial da sua carreira, sempre foi seu grande objetivo ser jornalista? Como é que surge o jornalismo na sua vida?
Olha, foi muito fácil para mim tomar decisões ao longo da minha carreira como estudante, e reconheço que se não tivesse a ideia desde pequeno em ser jornalista, se calhar teria sido mais difícil, porque olho para o lado e vejo muitos colegas, e via na altura colegas que não tinham essa ideia do que queriam ser, e então era sempre um dilema constante. No meu caso isso não se colocou, porque desde sempre, quando começamos a pensar nestas questões, ali na adolescência, rapidamente percebi que queria ser jornalista. Queria estar ligado ao desporto. Depois percebi que era uma questão de paixão pelo jornalismo, não só pelo jornalismo ligado ao desporto. E, portanto, desde sempre quis este caminho, segui o caminho. Na altura tive algumas dúvidas no secundário, porque a questão da empregabilidade já se colocava naquela época. Agora ainda mais acentuado esse problema. E lembro-me de um dia uma professora de português me ter chamado, quando eu estava com muitas dúvidas e quase a avançar para a área do científico natural, que era outra área, que nada tinha a ver com letras, humanidades na altura, chamou-me e perguntou-me o que é que eu queria ser de facto. E eu disse: não tenho nenhuma dúvida, quero ser jornalista. E ela disse: esquece a questão da empregabilidade, vai atrás do teu sonho, porque ela acreditava, e eu acreditei também, quem conseguisse ser bom naquilo que fazia na universidade, explorar bem as ferramentas que lhe eram dadas, dar o máximo todos os dias, ela acreditava que havia um lugar para essas pessoas. Eu agarrei-me a isso também. Infelizmente não há, de facto, lugar para todos os que são bons na nossa área. Há muita gente com qualidade que está fora do mercado, e tenho imensa pena que isso aconteça, mas, portanto, rapidamente percebi o que queria e foi sempre em frente. Queria jornalismo, humanidades, depois entrei no curso, senti-me bem aqui, foi sempre uma espécie de família, que ainda é, segundo percebo, e portanto foi fácil para mim tomar essa decisão do que queria ser.
Ivo, antes de chegar à Sport TV, teve uma curta passagem pelo JPE, estagiou na Rádio Renascença e passou pelo Rádio Clube e pela produtora Farol de Ideias. Qual foi o sítio em que sentiu que houve uma maior evolução enquanto jornalista?
Essa é uma boa questão. Todos esses estágios de que falas foram importantes, porque significaram alguma coisa sempre no meu processo de crescimento. O JPN, porque era um projeto da faculdade e onde nos sentíamos em casa, mas ao mesmo tempo já estávamos a fazer qualquer coisa no mercado, sentíamos isso e, portanto, era a primeira porta que se abria. E toda a gente que trabalhava no JPN trabalhava com um grande sentido de responsabilidade e, portanto, já havia esse peso do JPN. Depois, dar mais um passo era sair daqui e, quando cheguei à Renascença, já foi estar fora da zona de conforto do curso. E aí foi um choque grande e muito importante. Cresci bastante na Rádio Renascença com os profissionais que lá trabalham, a maioria ainda lá trabalha. E, portanto, o Silvio Vieira, por exemplo, que ainda agora trabalha na Renascença e tinha estudado cá também, foi muito importante no meu crescimento. O Pedro Leal, que era meu professor de rádio, juntamente com a Isabel Reis, e que foi muito importante nessa fase da minha vida. E depois, arranjar emprego era a grande questão, e surgiu o projeto Rádio Clube Português. Ou seja, renasceu o Rádio Clube Português, uma rádio histórica em Portugal, e fui convidado na altura, por força daquilo que tinha feito no estágio. Isso é importante dizer a quem está agora no curso. Às vezes, eu senti muitas vezes alguns colegas na fase do estágio, como já achavam que não iam ter emprego, desvalorizarem um bocadinho aquela fase, aqueles meses, em que, obviamente, para mim, e eu pensava assim, não havia horários, não havia. Eu só queria estar a trabalhar, fazer coisas, ir para a rua, ter liberdade, aprender com quem lá estava. Eu, por mim, estava lá 24 horas por dia na Renascença. Às vezes tinham quase que me mandar embora, porque absorvi muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, também dei sinais para o exterior positivos, para algumas pessoas que tinham poder de decisão e que, na altura em que tiveram de optar por alguém, se lembraram de mim e de outros colegas que tinham tido a mesma postura. E isso foi muito importante. Portanto, mais uma etapa importante. Depois, se olhar para o crescimento, de facto, a Farol de Ideias foi fantástica. Pelo meio, colaborei com a Agência Lusa também, onde fiz programas variados na Farol de Ideias, porque, sendo uma produtora, tinha programas de vários géneros e sobre várias temáticas, e aí a polivalência foi muito importante. E consegui ganhar argumentos para depois chegar à Sport TV e também, passo a passo, estar num processo de evolução, que eu sinto que ainda estou, acho que estamos sempre a crescer, e, portanto, sinto que ainda estou nesse processo. Mas a mensagem que eu queria deixar aqui, aproveitando a vossa pergunta, era: aproveitem muito bem os espaços de experiência que vos são dados, como este, estamos aqui nesta entrevista, como os estágios a seguir, como o trabalho no JPN, como todas as janelas de oportunidade podem ser a janela-chave para alguém olhar para vocês e pensar, atenção, que se calhar está aqui um futuro grande profissional. E eu, explorando já isso, eu e outros colegas, na altura em que estudávamos, mandamos currículos para rádios locais na nossa zona de residência, e alguns de nós tivemos respostas positivas e fomos, sem receber nada em troca, trabalhar ao fim de semana para essas rádios. Ou seja, não tinha fins de semana, basicamente, porque ia para a rádio, na altura Azeméis FM, uma rádio de Oliveira das Azeméis, fazer a tarde desportiva, crónicas de automobilismo, programas de... Eu ia fazer a técnica, inclusive, só mexer na mesa, num programa que era com os padres, ao domingo de manhã. Ou seja, tudo para mim servia para aprender qualquer coisa. E, portanto, essa é a mensagem que eu deixo. Aproveitem todas as janelas para ver qualquer coisa que vos possa ser útil.
Já fez vários tipos de jornalismo, porém foi no jornalismo desportivo que se destacou mais. Isto é um mero acaso ou sempre gostou mais do jornalismo desportivo?
Sempre tive uma tendência para estar atento ao mundo do desporto. Porém, eu sou dos que defende que não há um jornalismo desportivo e os restantes. Somos todos jornalistas. Depois, há uma especialização em algumas áreas. Eu, como já estive no chamado jornalismo generalista, acho que aí foi onde eu cresci mais, para depois poder ter argumentos para usar no jornalismo mais vocacionado para o desporto. Sempre gostei de desporto, portanto era fácil para mim dizer que sempre quis jornalismo desportivo. A verdade é que eu sou um fã do jornalismo, independentemente das áreas. Eu acho que cada vez mais o caminho da especialização é fundamental. Ou seja, o jornalista estar profundamente integrado na área em que está a trabalhar, mas, ao mesmo tempo, o mercado e as leis do mercado obrigam que haja polivalência. Portanto, são dois mundos em choque constante. Por isso, sim, sempre gostei do desporto, mas se me pedissem agora para ir fazer política ou economia, também ia com muita alegria, apesar de ser no desporto onde estou agora e estou muito feliz.
Hoje em dia, muito por causa da internet, qualquer um pode contar uma notícia, o que faz com que o público tenha algumas dificuldades cada vez mais em distinguir o que é que realmente é jornalismo e aquilo que não é. Como é que o Ivo vê esta indiferenciação daquilo que é o conteúdo noticioso?
Esse é um grande debate nesta altura, não é? Porque O cidadão repórter, hoje em dia, é algo mais presente do que antigamente. E mais presente sem filtro. Eu acho que há espaço para as duas coisas, ou seja, eu acho positivo recebermos os inputs, como agora se diz, de quem está fora, quem não está na área, e haver uma via aberta para os meios de comunicação social, em que nós recebemos aquilo que vem de fora. O importante está na filtragem, não é? Como é que filtramos o que é ou não notícia. O que está a acontecer hoje em dia, as redações estão muito reduzidas, estão esticadas ao máximo para rentabilizarem com menos meios, e esse filtro está cada vez, essa malha está cada vez menos apertada, e então passa muita coisa que não devia. Frequentemente tens o cidadão repórter a ser notícia, ou seja, as coisas chegam-te, são publicadas, e depois é que vem o contraste, depois é que vem o contraponto, depois é que vem o segundo olhar, para o segundo olhar mais lúcido, mais claro para aquilo que foi publicado. Portanto, eu acho que essa barreira é importante que nós a tenhamos. Para as pessoas é difícil estabelecer essa barreira. Não vale a pena acharmos que as pessoas estabelecem, porque eu cada vez mais acho que não. As pessoas confundem tudo e, se calhar, temos que lidar com isso. Ou seja, as pessoas não têm... O ideal era que todas percebessem o que é jornalismo e o que não é, nem todas a vão perceber. Convém que nós, que estamos deste lado, percebamos o que é ou não. E, nesse ponto, a filtragem é decisiva. Receber, sim, o que vem de fora, mas filtrar, enquadrar, sobretudo enquadrar, é decisivo. Muitas vezes vês uma coisa a acontecer, a ser publicada, e depois vem o chamado, o polígrafo foi um bom exemplo disso, não é? Vem desmontar aquilo que foi dito. Mas, entretanto, já foi dito, já foi publicado, já milhares de pessoas receberam aquela notícia. Não receberam um post de alguém, receberam aquilo em forma de notícia, que é diferente. Uma coisa é eu receber um post de alguém que tem uma opinião e que está a dizer uma coisa, e eu próprio tenho que validar ou não. Outra coisa é receber aquele post já enquadrado numa notícia de um jornal, de uma rádio, de uma televisão. Eu vou dar outra credibilidade. E depois, mais à frente, vamos perceber que não era bem assim. Este caminho é que é mais difícil e é um desafio grande para mim e para vocês também.
Falando agora do Ivo enquanto repórter, certamente já entrevistou vários atletas, vários treinadores. Algum episódio que tenha marcado mais, ou por ser mais caricato, ou por ser mais constrangedor até...
Há vários, sobretudo nas entrevistas rápidas na Sport TV. É um espaço muito propício a momentos caricatos. Olha, um que me aconteceu há não muito tempo. O Jonathan era guarda-redes do Moreirense, agora está no Vitória Sport Clube, para não dizer Vitória de Guimarães, que senão pode ser complicado. No fim de um jogo entre Moreirense e Porto, chegou às entrevistas rápidas e vinha convencido que... Eu fiz-lhe uma pergunta, perguntando-lhe se o resultado era positivo, e a resposta dele foi sempre na lógica de que tinham perdido o jogo, que tinham perdido, portanto tinha sido um mau resultado, a equipa tinha de superar aquilo, e o jogo tinha ficado 0-0, portanto tinha ficado empatado, julgo que 0-0, e eu, a meio da entrevista, percebi que ele não estava consciente do resultado que tinha acontecido no jogo. Isto porque ele, entretanto, levou uma pancada na cabeça no lance, na grande área, e houve ali uma perda momentânea de sentidos, não é? E ele perdeu a noção do espaço, do tempo, de quanto é que tinha ficado, ainda estava muito fresco. E então ele achava que tinha perdido, mas tinha empatado. Eu, em direto, tive que lhe dizer que não, mas empatou o jogo, então começamos tudo de novo. Foi um momento muito caricato na altura, porque eu fiquei na dúvida também, não é? Quando alguém que está dentro do campo chega ali e acha que teve um resultado, a certa altura questionas-te, será que fui eu que vi mal o jogo ou não? Foi esse o momento. Depois houve momentos também de... aquele momento de maior confronto com o entrevistado, também acontece muitas vezes, que depois tem um efeito para lá daquele espaço, ou seja, nas redes sociais, etc. Aconteceram alguns, mas este foi, acho eu, mais engraçado dos últimos tempos, foi esse, dizer ao jogador quanto é que tinha ficado o jogo, a um jogador que tinha estado dentro do campo.
E fazemos uma pausa na nossa conversa para ouvirmos a rubrica Olheiro. O João Brandão e o Miguel Silva falam-nos sobre o Gustavo Assunção, jovem jogador do Famalicão.
Gustavo Assunção tem sido um pilar fundamental na equipa relação da Liga NOS. O jogador natural de São Paulo chegou à equipa de Famalicão vindo das camadas jovens do Atlético Madrid e em pouco tempo conquistou a confiança de João Pedro Sousa, considerando-o como indispensável. O médio já leva 13 jogos na presente época, onde apenas foi substituído por uma vez e fez com que o seu valor de mercado subisse para 1,5 milhões de euros.
Tem trabalhado muito bem nos treinos, são intensos, os jogos são fortíssimos, Então só Deus sabe, mas a gente vai continuando com o mesmo objetivo, que é jogo a jogo, e se a gente continuar ganhando, só Deus sabe.
Do ex-jogador do Futebol Clube do Porto, Paulo Assunção, seguiu as pegadas do pai e ao pêndulo do meio-campo do Famalicão, juntamente com Pedro Gonçalves e Guga. Dota a equipa de uma capacidade de passe e visão de jogo acima da média, uma elevada leitura tática sabendo os terrenos que deve pisar, e a sua capacidade de decisão e antecipação também jogam a seu favor. A sua jornada por terrenos portugueses ao perder contra o Sporting da Covilhã para a Taça da Liga, mas desde aí o Famalicão só se deu frente ao Futebol Clube Porto.
A chave do sucesso da gente é... tem duas, né? Uma é a união dentro do vestuário e outra é a união fora do vestuário, que une adepto, une tudo.
Voltando ao tema das entrevistas rápidas, naquele tempo, muitas vezes por causa dos atrasos dos jogadores ou do treinador, aquele tempo em que se está em direto, há alguma técnica para preencher esse tempo ou é só um pânico?
Para encher o chouriço?
Exatamente. Sim. Okay.
Sim. Um colega meu que uma vez disse mesmo que estava a encher um chouriço em direto. Não há técnicas, quer dizer. A técnica é, à medida que te vai acontecendo uma e outra vez, tu vais apurando o teu sentido para poder estar mais tempo à espera, em direto. Ou seja, da primeira vez é desconfortável, à segunda também, à terceira, à quarta, à quinta já começa a ser normal e, portanto, já levas preparado um conjunto de informações para poderes debitar naquele momento. O que eu defendo é que, havendo esse momento, que é um momento chato, aquele momento em que estás à espera que chegue alguém para falar, devemos tentar preenchê-lo com alguma coisa que seja útil do ponto de vista informativo. Porque a tendência das pessoas é desligarem. Pá, este está aqui a falar há tanto tempo, já estou farto de ouvir. Portanto, eu tento sempre, e os meus colegas também, levar alguma coisa informativa ou que provém do jogo, em termos classificativos, séries de vitórias, de derrotas, ou seja, dados estatísticos que possam acrescentar alguma coisa para quem está a ver. A certa altura, ao fim de 10 minutos em direto, encher um chouriço é normal. Pode vir aqui alguém dizer-te que não, que é sempre, que tem sempre alguma coisa interessante para dizer. É normal que comece a ser um pouco redundante e até chegar alguém tens que desenrascar, estás sozinho na guerra. E depois há uma agitação à tua volta, pessoas a esbracejar, outras a gritar, e tens que estar sempre ali a olhar para a câmara. No fundo é como se estivesses em casa das pessoas a fazer tempo para chegar um convidado. E é isso que acontece.
Ainda neste tema, considera que devia haver um estreitamento entre a relação jogador, jornalista? Por exemplo, ainda nas entrevistas rápidas, os jogadores têm muito aquela tendência de fazer o mesmo discurso, de dizer, a levantar a cabeça, esse tipo de coisas. Considera que em Portugal os atletas deviam ter uma maior abertura ao jornalismo?
Olha, essa é uma excelente pergunta essa, porque toca num assunto que nós abordamos muitas vezes entre nós, diariamente. Às vezes somos nem todos os jogadores têm uma grande capacidade no oratório, ou seja, nem todos os jogadores se conseguem expressar facilmente, nem todas as pessoas o conseguem fazer. Portanto, aquela não é a área deles. Eles têm que jogar bem, não é falar bem. Portanto, apesar de hoje em dia estar tudo interligado e achar que esse é um complemento importante, o que interessa ali é o jogador saber jogar. O treinador já é diferente. Convém saber treinar e também convém saber comunicar melhor. Mas pronto, dou de barato que o jogador possa não ter tanto essa valência. Porém, muitas vezes somos injustos, eu acho que a maioria das vezes, com os jogadores. Isto porquê? Passo a explicar. Eu defendo algo há muito tempo, que é, em Portugal, no futebol português, falo do futebol porque é fora de outras coisas, mas vou-me focar na questão do futebol português, não há uma verdadeira política de comunicação dos clubes. Tem-se investido muito na contratação de grandes nomes para a comunicação dos clubes, há grandes gabinetes de comunicação, mas a verdade é que o que se faz hoje em dia, a maioria das vezes, é a antítese da comunicação. Criam-se grandes gabinetes de comunicação para saber como não comunicar. O silêncio é a maior arma comunicativa que os clubes entendem ter encontrado para poderem chegar a alguém. Isto eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum. E quando tu tens esta política de não falar, entrevistas não, bate tudo na trave, a certa altura os jogadores estão cada vez menos expostos a esta realidade. Para além disso, vocês não têm noção do quão condicionados são os jogadores quando vão para uma zona de entrevistas rápidas. Ou seja, eles antes de entrarem ali, para além de estarem numa zona já de desconforto, não é? estão ali imensas vezes a ouvir o diretor de comunicação a dizer-lhes o que têm que dizer, o que não podem dizer, aquilo que lhes vão perguntar, a adivinhar o que vão perguntar. Ou seja, estão tão condicionados que há jogadores que decidem, pura e simplesmente, pá, eu não vou ter problemas com o clube, portanto, não vou dizer o que penso. Vou dizer aquilo que querem que eu diga. Depois, há casos que fogem a esta regra, que são os grandes nomes, as pessoas, os jogadores que vivem por si e que têm essa capacidade de ter a sua opinião própria e livre e, portanto, dizem aquilo que pensam. E esses são os jogadores que eu admiro bastante. E, portanto, às vezes somos injustos. Os jogadores têm esse discurso redondo porque são obrigados a tê-lo. Porque se falares com eles fora do contexto da entrevista, às vezes há jogadores que têm conversas impressionantes e depois perguntas, mas porquê que na entrevista nunca diz essas coisas? Não posso.
Continuando no tema flash interviews, sente que estas são, de certa forma, um bocado ingratas para ambas as partes? Por exemplo, da parte do entrevistado, porque acaba de vir de um jogo em que naturalmente está sujeito a todas as emoções do jogo e a tudo o que se envolve, e da parte de quem entrevista, por estar um bocadinho à mercê dessas mesmas emoções. Acha que é um pouco ingrato para as duas partes?
Concordo. Não lhe chamaria ingrato, chamo-lhe, porque quem defende o fim das entrevistas rápidas, porque há quem defenda, em Portugal, porque no estrangeiro, aliás, há campeonatos onde se fala ao intervalo, inclusive, portanto, e onde antes dos jogos os treinadores falam, e na Champions, por exemplo, isso acontece, e os treinadores portugueses não o fazem. Por exemplo, se vier aqui jogar um grande inglês, o treinador inglês faz e o português não faz. Tem a ver com a cultura, pronto. Adiante, já falei um bocadinho disso anteriormente, sobre o que eu acho acerca do que está instalado no futebol português, a esse nível. Mas dizias-me, ser ingrato, eu acho que é um desafio para ambos, porque às vezes as pessoas, ai, tenho pena do jogador, perdeu o jogo e agora tenho já que levar com estas perguntas. Mas quando ele chega a outro contexto competitivo, às vezes mais exigente, isso acontece-lhe e nunca vimos ninguém a queixar-se. No futebol inglês, por exemplo, na seleção, em contextos diferentes, nunca vi ninguém a queixar-se. Há que ter alguns cuidados, sim, concordo. Para mim era ingrato também, porque eu costumo dizer que sou o primeiro a chegar ao local do crime, não é? Uma equipa perdeu e a primeira pessoa, a primeira cara que eles veem é a minha. É horrível, não é? Porque eles querem é silêncio, não querem que alguém vá perguntar sobre a derrota que acabam de ter. Para quem ganha é mais simples. Às vezes complicam também, mas para quem perde é sempre mais complicado este exercício. Eu acho que nunca devemos deixar de fazer uma pergunta por causa disso. Se me dizes que devemos ter um exercício de construção da questão diferente, concordo. Acho que obriga a quem está na flash interview a ser mais cuidadoso, mais rigoroso na forma como pergunta. Até no tom de voz, às vezes. Sim, mas nunca deixar de perguntar, mesmo nos momentos mais complicados. E eu acho que a Sport TV, nesse aspecto, tem profissionais que têm provado ao longo dos anos, porque acompanham os momentos mais complicados dos campeonatos, portanto está nos melhores e nos piores momentos para alguns, e nunca as perguntas deixam de ser feitas. É delicado, mas é desafiante para ambos, eu acho.
Hoje em dia, as palavras futebol e polémica não são separáveis, digamos. Considera que alguns dos programas desportivos que existem e que são passados diariamente na televisão podem estar na origem deste ruído constante à volta do futebol?
Estão a contaminar, isso estão. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Os programas diários, agora, praticamente, acho que todos os dias há programas desses. E nós sabemos bem de que programas é que estamos a falar. Nem precisamos de enunciar os nomes, porque as pessoas conseguem logo, quando falam deste tema, perceber que programas são esses. São os programas que usam o futebol para... Que se usam o futebol para chegar a um fim. Que nunca é a promoção do jogo, ou a valorização do jogo, ou até a crítica negativa sobre os factos de um jogo, os que interessam. São apenas programas que estão para deturpar, para pegarem eventos laterais ao jogo, onde os painéis são constituídos por pessoas que não estão ligadas ao fenómeno do futebol na maioria dos casos, o que é absolutamente preocupante. Não quero colocar todas no mesmo cesto, porque há programas desses que têm pessoas competentes, que não são do futebol, mas que são válidas na mesma. Eu defendo que nem todas as pessoas que falam de futebol não têm que ter sido todas futebolistas ou ter tido formação na área. Porém, neste caso, não fico muito preocupado em generalizar. Normalmente fico, porque as exceções, eu acho que estão também já identificadas, e o problema existe, e tens razão, contamina o ambiente, sobretudo quem vai para as bancadas. Muito do que tu vês nas bancadas, hoje em dia é algo que vem empolado por aquilo que as pessoas ouviram em casa. E ouviram porque quiseram, ninguém obriga as pessoas a ouvir. Também é verdade. Mas é mais apetecível, está à frente dos olhos. Muitas vezes não tens, eu faço zapping e é complicado teres uma alternativa. Agora, felizmente, já há. A Sport TV demarcou sempre um bocadinho dessas discussões e agora temos outras plataformas e outros canais. O 11 também entrou no mercado com uma lógica diferenciadora e, portanto, eu acho que o mercado aos poucos se vai equilibrando. Tenho essa esperança, pelo menos é uma esperança legítima, e espero que aconteça.
Estivemos a falar de futebol do mais alto nível, passando agora para o futebol amador. Sabemos que fez parte da Liga dos Últimos.
Sim.
Consegue-nos descrever mais ou menos essa experiência?
Olha, foi uma experiência. Há pouco perguntaste-me no início onde é que eu tinha crescido mais. A Liga dos Últimos é olhada hoje como um produto quase humorístico, porém, honra seja feita a quem teve a ideia, o Daniel Deusdado, e a quem começou o projeto. Eu não estive na origem do projeto, no EN Amadores, mas depois estive vários anos na Liga dos Últimos, que foi no fundo a sequência do EN Amadores. Eu, Ricardo Amorim, Filipe Gomes, houve vários jornalistas que passaram por lá, o Sérgio Sousa, que era coordenador, e eu acho que o maior legado daquele programa é o retrato sociológico que ele encerra. Se tu hoje em dia fores ao YouTube, já permite isso, se hoje fores ao YouTube e meteres Liga dos Últimos, fores buscar uma reportagem de há 10 anos, já vais ver um país, em muitos casos, que já não existe. Campos que já não existem, em alguns casos. Pessoas que já não, algumas delas que já não estão cá também. Clubes que já desapareceram. Fenómenos sociais que já acabaram. Platos que já não existem também, agora tudo relevado sintético. Ou seja, há um retrato do país, porque aquilo não falava só, a reportagem não era só sobre o jogo, aliás, o jogo era um pretexto para, era muito sobre o que rodeava o jogo, ou seja, festas, formas de estar na vida, a realidade social daquelas pessoas que estavam ao domingo no campo de futebol, e portanto, muito daquilo já não existe. Eu acho que um dia, já há DVDs da Liga dos Últimos, que foram lançados na altura, também há um livro, mas eu acho que um dia... Acho que se tem tentado muitas vezes replicar a Liga dos Últimos e a fórmula não tem resultado, porque aquilo acho que é um projeto único que aconteceu naquele tempo, tinha de ser naquele tempo e fica, e acabou. Acho que está bem. Tenho muito orgulho de olhar para ele, eu e os meus colegas que participamos nele, e acho que um dia, quando se olhar para trás com maior distanciamento, daqui a 50 anos, vamos olhar para a Liga dos Últimos e vai estar ali muita coisa para ser estudada, do ponto de vista do que era o país e que deixou de ser. Por isso é muito valioso. Eu acho que o arquivo da Liga dos Últimos é algo que ainda vai dar muito que falar. Aliás, devo dizer-vos que, segundo me disseram, a Liga dos Últimos esteve em reposição na RTP Memória recentemente e bateu recordes de audiência no canal. Portanto, ou seja, as pessoas ainda procuram muito aquele formato e aquele programa, o que não deixa de ser curioso.
Agora, uma última questão, de forma a finalizar a nossa entrevista. Sente que ainda há alguma coisa mais a experimentar no mundo do jornalismo, seja no desportivo ou noutra área qualquer? Ou então, ou sente que já não há muito mais por onde crescer nesta área?
Eu acho que há muito por onde crescer. Ninguém sabe onde é que vai abrir a porta para esse crescimento acontecer. Acho que... Imagina que há um orçamento para fazer uma estrada, só que ninguém sabe onde começa e onde acaba a estrada. Portanto, fica complicado. Porque acho que a questão do digital é decisiva. Acho que multiplataforma, o futuro... Só que em Portugal, e não só, em Portugal ainda mais, mas se olhares para o estrangeiro também percebes isso, nos órgãos de comunicação de referência, ainda não se sabe muito bem para onde é que estamos a caminhar. Acho que só e também acho que não há uma resposta certa, ou seja, é este o caminho. Acho que é um conjunto de respostas e acho que só o tempo vai acabar por aniquilar as que são erradas e as que são certas vão conseguir sobreviver. O pagares para teres um conteúdo premium, o teres, as pessoas não estão habituadas a isso, não querem pagar, mas o futuro é esse, é pagares, é o pay-per-view, pagas e vês aquilo que queres, ou aquele conteúdo que tu queres ver, tu segmentares, tu fazeres a tua grelha na televisão, já podes fazer isso hoje em dia, cada vez mais, ou seja, o online está aí fortíssimo, os jornais não sabem ainda como viver com essa realidade, estão um bocadinho perdidos, e portanto... Há muito para onde caminhar, ou seja, o jornalismo não está acabado, muito longe disso. Agora importa é começar a traçar um caminho certo, sem medo, porque muitas vezes há medo. Queremos dar um passo em frente, isto falo mais de quem toma as decisões mais acima, não é? dar um passo em frente, mas ao mesmo tempo não perder o que está para trás. O medo de perder o público tradicional, damos um passo em frente e vamos perder aquelas pessoas, e será que vamos agarrar aquelas? E estamos aqui num dilema. E acho que quanto mais tempo passar, mais certezas vamos ter, mas vocês vão ter emprego, vão estar impecáveis na vossa profissão, o jornalismo está para ficar e com pessoas como vocês, cada vez com maior qualidade.
Obrigada.
Obrigado eu por este convite.
Ivo, foi um prazer recebê-lo no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa, desejamos as maiores felicidades para si. Um agradecimento também à comentadora residente Filipa Miranda e ao ponto final nesta edição. Não deixes de se acompanhar em Jornalismo Porto.net e no Engenharia Rádio. Já sabes, não fiques fora de jogo.
Quarto árbitro.